Fala pessoal, beleza? Tudo na paz? Após dois videozinhos longos aí no início da semana, então tivemos 5 dias para poder assistir, bastante informação sobre o que aconteceu lá na prova, onde bastante pessoas aqui do grupo participaram. E hoje o nosso podcast. Tem bastante conteúdo aqui, hein? Eu vou passando e aí a gente vê na sequência o tempo e se dá tempo de falar tudo ou não. Primeira coisa importante é com relação àquela tabela que todo mundo recebe no feedback dos treinos. E qual é a informação mais importante para que aquela imagem sirva-se como um bom balizador dos treinos? É a linha horas, média dos últimas 6 semanas. Aquilo ali é a informação mais importante. Por quê? Porque você vai balizar a tua semana em cima daquilo. Tem que entregar no mínimo a média. Sempre. Ah, tá corrido aqui no trabalho, tá corrido aqui, tá corrido lá. Meu, vai montando. Ah, isso, esse treino que tá 1 hora prescrito, eu vou trazer para 30 minutos. Aquele outro treino que tá 1 hora e meia, eu vou jogar para 2 horas. Chegou na sexta-feira, puta, eu tô devendo 4 horas. Então, vou fazer o seguinte: eu vou dar uma corrida de meia hora hoje. E aí amanhã eu faço um simulado de 3 e no domingo mais uma corrida de 30. Então você tem que ajustar a tua rotina e focar a tua motivação, indiferente se tá frio, se tá corrido no trabalho, em cima da média. Tá bom? Sempre. A gente só a média é a cor amarela, tá? A gente só vai entregar semana laranja em semanas que a gente quer descansar para ter performance, e semanas vermelhas, quando realmente for folgar, viagem, tudo. O resto tem que ser no mínimo amarela, e para a grande maioria que está devendo fitness, seria legal até ser verde. Ser verde é só entregar um pouquinho mais de horas acima da média. Então tem gente que, quem tem pouco volume, então por exemplo, se a média da pessoa é 6, se fizer 7 já vira uma semana verde. Sabe? Quem tem uma média de 10, talvez tenha que fazer 12 para ser uma semana verde. Quem tem média de 12 para cima, para fazer uma semana de verde, de repente tem que entregar 2 horas a mais e um pouco mais de intensidade, tá? Então, eu preciso que vocês usem essa tabela para realmente ir ajustando as situações de treino para entregar o que precisa. Tá bom? Por que que eu comento isso? Outra justificativa. Tem gente que vai lá durante a semana, faz um ou outro treino, né? E aí no domingo, meu, dá um apagão. Ou no final de semana dá um apagão. A pessoa vem com 4 treinos, 3 treinos durante a semana e vai estar tudo encaminhado para ter uma semana verde acima da média e ela simplesmente não faz nada final de semana. E aí, quando eu lanço aqui no Training Peaks uma simulação de que se tivesse feito o treino, nem que seja adaptado, a pessoa perde de 2 a 4 pontos de fitness só porque pipocou ali no domingo. Tipo, ai, não chamei o cara também não me chamou, não perguntei ali no grupo, saí um pouco, dormi até um pouquinho mais tarde e depois perdi o time, sabe? Porque tem gente que não consegue treinar domingo à tarde, sábado à tarde, sair sábado 10 horas da manhã. Tem gente que consegue, a grande maioria não consegue. Então, não pode perder o time. Que é sair ali no máximo até as 8. Perdeu o time já era. Então veja, 4 pontos de fitness Por causa de um você por ter perdido um pedal de 2 horas e meia num domingo de sol, ah, não dá, né? E aí, se você pega em 3 meses que o cara pipoque 4 vezes, 4 vezes 4 são 16 pontos de fitness em 3 meses. Em um ano, se a gente pegar grosso modo, o cara saiu do Peba pro Galáctico. Só com os treininhos que ele deixou de fazer por falta de atenção ou por desleixo mesmo, tá? Então eu preciso que vocês usem a tabela e foquem nos ajustes que é importante ser feito para que as coisas aconteçam, tá? Lembrando que os objetivos eles estão muito ligados ao condicionamento físico atual, tá? Tem um monte de gente que fala assim: ah, eu não sou competitivo, eu não tenho intenção de participar de prova ou ir bem na prova, até ter um bom condicionamento. A partir do momento que você tem um bom condicionamento, muda totalmente a tua forma de pensar. Isso é natural. Só que o que não pode é a gente acabar ficar se escondendo, né? Por exemplo, tem gente que tá aí faz mais de um ano e não passa dos 50 do fitness. Se permita experimentar o que é estar em cima. Não precisa ficar lá por muito tempo, porque é custoso, demanda tempo. Mas experimenta ir, pôr o pezinho numa situação bem condicionada para você ver como muda toda a tua percepção de falta de tempo, de falta de motivação, de não render nos treinos, de parceria de treino, escolha de pedais, muda totalmente. Então se prontifique a entregar ali 2 semanas verdes na sequência, 3 semanas verdes na sequência, sendo uma verde escura, para você ver como as coisas acontecem. Beleza? Nas últimas semanas, né, a gente comentou muito de rachão, pedal de speed, prova. Então eu quero dar um exemplo prático de dinâmicas, tá? Seja esse pedal na speed ou na mountain bike. Se você, então qual que é a dinâmica de um pelotão? Um ritmo bastante gente andando forte. E sempre algumas pessoas querendo atacar e largar esse grupo forte para trás, abrir uma fuga. Se você tá no rabo do pelotão, você já tá lá atrás. Quando o pelotão acelera, você gera um gap e você tem que acelerar também. Gera um gap, acelera. Só que lá na frente tem 10 caras diferentes atacando. E lá atrás é você sozinho atacando 10 vezes para buscar. Qual que é a probabilidade de você cortar aqui o pelotão? Gigantesca. Porque lá na frente, recapitulando, sai um cara, o pelotão neutraliza. Sai outro cara, o pelotão neutraliza. E lá atrás não tem outros caras, é você sozinho buscando para conectar. Até a hora que você não aguenta. Então, se você nesse caso você anda na cabeça do pelotão, tá? Você tá lá na frente, você vê o cara sprintando. Aí você olha, vê, cara, não vou. Aí que acontece? Você mantém o mesmo ritmo, não acelera, deixa a galera buscar, e nisso você tava na cabeça do pelotão, você vem para metade do pelotão. Você vem para metade. E aí você mantendo o teu passo, daqui a pouco você tá onde? Na cabeça do pelotão de novo. Porque esses caras que atacaram sobraram, ou os caras que estavam atrás se atacaram. Então você mantendo um passo firme na cabeça do pelotão, você não se desgasta. Você sempre tá na frente, no meio, na frente, no meio. Você não precisa ficar atacando e vai guardar as suas energias só para quando realmente precisar. E não fica lá no rabo do pelotão chicletando que nem a gente fala. Isso speed, tá? Mountain bike já é um pouco diferente. Mountain bike é o seguinte: Você é o cara da ponta e tem dificuldade um pouco de subir forte. Tá? Então você tá na ponta e o último cara do pelotão tá 15 metros para trás. 10 a 15 metros para trás. Tá bom? E aí você começou a subida. Você pôs o teu ritmo para que não seja fraco e também tentando fazer com que a galera não te ataque. Só que você tá 10, 15 metros na frente. Só que vai ter algum outro cara mais forte e eles vão te atacar. Então esse cara tem que tirar 10 metros e colocar 10 metros. Então ele se desgastou 20. Então e você é o cara que foi pro fundo do pelotão. Então você saiu de uma condição da frente e foi para uma condição de trás. Sem mexer no teu ritmo, sem mexer no, na tua explosão. Quem teve que se coçar é a galera que quis, que estava atrás e quis abrir. Só que esse cara se desgastou para poder abrir. E para você tirar esse gap é muito fácil. Tá? Então, procurar sempre no mountain bike, tá na cabeça do pelotão, principalmente na véspera, no começo de subida, para que. Quando você sobrar na subida, você sobrar uma distância que você consegue depois tirar de novo. Agora, se você já entra no rabo do pelotão, 10 metros atrás do ponteiro, os ponteiros aceleram, você vai para 20 metros para trás. Aí ferrou, você perdeu referência, você está sozinho, vendido. Agora, se eu estou na cabeça, o cara tira 10, põe 10, eu estou 10 atrás, eu estou. Tô no bolo, tô junto com os caras ali. Tá bom? Então é super importante essas estratégias. Isso pensando em ma se manter nos pelotões, tá? Em nenhum momento aqui eu falei de estratégia de abrir, como que faz para abrir. Só tô falando uma maneira de você não ficar chicletando a ponto de uma hora você não conseguir mais se manter no pelotão, tá? Isso aqui eu já comentei algumas vezes, tá? Mas eu vou recapitular. Sempre quando você vai fazer um super desafio, né? 150 quilômetros, 200 quilômetros, tenha em mente muito bem se você está disposto a fazer isso. Em que sentido? No primeiro momento, você pode pensar assim, nossa, vou fazer um desafio, que legal. Vamos lá. Entrega 500 TS, 400 a 500 TSS. O fitness vai lá nas alturas e aí na outra semana você pega nojo da bike. Você pega nojo da bike. E aí uma semana que você pega nojo, você já perde a grande maioria do fitness que você ganhou desse pedal longo. E pelo fato de você ter ficado uma semana parado, a outra semana começa super enroscada e você perde mais fitness ainda. Então, ao longo dos anos, eu tenho percebido que fazer desafios longões é super perigoso. Eu vejo muito mais aspecto negativo da pessoa fazer e depois largar a mão. Do que fazer e realmente aproveitar. Cara, fiz o longão, fiz uma verde escura e agora eu vou para cima. Isso seria o melhor dos mundos. Tá? Você dobrar o teu fitness, o fitness que você ganharia em 3 semanas, você ganhou em uma e puff, aproveitar, virar a chave e ir para cima. Eu gostaria que fosse assim, mas na grande maioria das vezes é ao contrário. Fica aquela sensação de recompensa, ah, eu fiz 200 km, eu mereço descansar, e esse descanso é um tiro no pé. Tá? Então tenha muito entendimento disso para que você não opte em fazer pela opção errada de recompensa e tirar o pé. Pode fazer? Pode, é super válido, né? Por experiência, conhecimento corporal, ganho de condicionamento físico. Relacionamento, amizade com a galera que você está ali compartilhando o pedal, fica muito rica a amizade de quem faz longão junto. Então, eu acho super válido, mas eu coloco essas ressalvas aí, tá bom? Tá frio as últimas semanas? Tá frio. A probabilidade de você ficar gripado é grande? É. Mas eu percebo que tá demais, demais. Meu, algumas pessoas toda vez. Ah, tô com febre, tô com gripe, tô com resfriado, tô com dor de cabeça, tô com rinite, tô com. E aí você olha os treinos, ué, mas você nem foi treinar, não pegou friagem, não. Então, assim, tá ficando doente, não porque foi treinar, pegou friagem, tá ficando doente porque tá estressado, tá ficando doente porque a alimentação deve estar ruim. As vitaminas não devem estar legal e aí a imunidade está baixa. Mas a imunidade está baixa não relacionado à temperatura, frio, essas coisas, treino. E sim a estresse. Então, meu, faz uma autorreflexão, veja onde que você está se estressando e tem que ir na causa. Tá? Tem que ir na causa. Porque toda vez, ah, estou resfriado, não treina 3 dias. Ah, estou com dor de cabeça, não treina 2 dias. E aí, quando vê, as coisas vão perdendo a mão e o fitness cai, a rotina perde a rotina, porque é muito fácil. Ao mesmo tempo que é fácil ganhar a rotina, né? Você pegar uma semana, treinar direitinho e na outra você replicar aquilo, é facinho. Agora, também, uma semana você quebrar a rotina e na outra você quebrar igual, é facinho também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, revisa o estresse, da onde que ele está vindo, se é sono, se é trabalho, se é família, se é falta de treino, sim, você se estressa por falta de treino, porque você acaba não espairecendo a cabeça. Você fica imersivo naquela questão de trabalho e grana e conta, e aí, putz, o corpo baixar a imunidade aí é facinho. Com relação a frio, pô, né, mais uma questão com relação a frio e treino, por experiência, tá? Isso não serve para todo mundo, porque realmente é difícil. Sair de casa de manhã, 7 graus, 6 graus, puta, ainda vai. Sabe? Você mete uma blusa ali, um dia sim, um dia não, até dá para ir. Agora, realmente ali, 4, 5, 2, 0, esqueça. Tá? Mas se você tem a possibilidade de fazer um treino indoor, meu, a partir do momento que você levanta da cama, teu corpo está quente, você se troca, teu corpo está quente, ou você faz em casa, ou você se desloca para algum lugar, não dá tempo de o corpo sentir o frio. Não dá. Então é muito mais psicológico e sensação de, ah, não vou, do que realmente uma sensação física corporal de que, meu, eu tô com tanto, meu corpo tá tão gelado que eu não consigo pôr a roupa para treinar, tá? Então, quem tem a probabilidade, quem tem possibilidade de fazer treino indoor, seja na academia, seja no estúdio, seja no em casa, tem que ir. Se você não fez, é mais uma questão de cabeça, de ah, tá frio, eu não vou, vou ficar aqui no quentinho, porque não dá tempo do corpo sentir o frio a ponto de prejudicar o exercício. Agora, fim do dia ferrou, né? Ainda mais a gente que agora tá muito home office. Acorda de manhã, aí durante o dia o corpo vai perdendo temperatura, vai perdendo temperatura, vai perdendo até a hora que chega fim do dia e você com o corpo gelado, você pensar que você tem que pôr uma roupa gelada, subir e fazer o treino a 4, 5 graus e esqueça, não vai. Tá? Então tem que se programar para já entregar isso aí de manhã. E dias de frio, você pode ajustar o treino? Pode. Pode e deve. Tá? Por exemplo, entregar um treino estruturado, com mais intensidade, mais movimentação em cima da bike, está extremamente ligado à temperatura e extremamente ligado à quantidade de roupa, né? Pô, dependendo da quantidade de roupa que você tá, você não consegue nem se mexer em cima da bike. Como que você vai fazer algum estímulo mais aerodinâmico? ou alguma subida que daí não pega vento e aquela roupa que você tá começa a te sufocar. Então você pode sim ajustar o treino, tanto na questão de mudar a estrutura, como na questão de mudar a intensidade em questões de dia muito frio. Mas entregar é ótimo, porque um treino estruturado, você vai, 1 hora de estruturado é 60 TSS. 1 hora de treino girado é 45 a 50. Então eu perco 15 de TSS, mas eu não perco 45. Eu perco 20% do treino pelo fato de eu fazer uma adaptação, mas eu não perco o treino como um todo, eu não perco 100%. Tá? Com relação à zona treinos leves, né? Que são treinos aeróbicos, aquele que a gente faz para ganhar resistência, aqueles que a gente faz para descansar, aquele que a gente faz para bater amizade. Tem alguns momentos, dependendo do percurso, que vai passar de 75% zona 2. Ele vai entrar em zona 3. E não tem problema, tá? Porque lembra do sweet spot. Eu posso ir até zona 3,5, 80%, tranquilamente. E não por isso eu vou estar fugindo do treino, da proposta do treino. Tá? E na pior das hipóteses, se realmente o terreno deu uma judiada ou os parceiros deram uma judiada, você pode entrar em sweet spot, que é 80 ou 85%. Zona 3,5 a 4,5, 4,4, alguma coisa assim. Se isso não for uma coisa recorrente, não tem problema, tá? Agora, por exemplo, você tem que fazer um treino zona 2. Aí os teus amigos vão fazer zona um pouquinho mais firme. Ah, meu, vai junto com os caras, nem que você entrega aqui um pouquinho mais, desde que não entre nas zonas altas, né? Zona 4, alta, e zona 5. Mas você pode fugir um pouquinho do teu treino, porque lembra que o sweet spot, ele conta tanto para um lado quanto para o outro. A mesma coisa ao contrário. Você tem um treino zona 4, alta, zona 5. Aí os caras que andam mais devagar te convidaram. Aí você pensa, cara, vou dar uma moral para esses caras hoje, vou com eles. Aí você mete um sweet spot na frente e deixa eles se virarem com zona 4, zona 5 atrás. Entendeu? Então pode ser feito esses ajustes pensando na motivação, pensando na amizade, pensando em sair de casa, mas lógico, desde que não se torne uma rotina, tá? Isso não pode acontecer sempre. Outra questão que é também de números, e eu sempre comento, é cadência, né? Muitos não têm sensor, não tem problema, tá? Não tem problema não ter sensor de cadência, porque é fácil. São cinco, né? Travada, pesada, normal, alta e muito alta. Normal é aquela de um plano, né? Você pega um plano, você mete um ritmo e você fala, cara, aqui eu tô rendendo e eu tô andando num ritmo tranquilo. Então essa é a cadência normal. Agora, se eu quero abrir de quem está junto comigo, ou eu vou abrir na pesada, ou eu vou abrir na alta, que é aumentando o giro, ou batendo uma marcha e pedalando mais pesado. Agora, se eu estou numa situação de subida, tá? Uma subida bem inclinada, bati todas as marchas e da cadência normal eu vim para a cadência pesada, que é ali 80 RPM, 75 RPM, 70 RPM, eu não tenho problema, tá? Acabou a marcha, não tem o que fazer, tá? Então tem momentos que você pode usar cadências fora do normal para ter uma decisão técnica de abrir, para ter uma decisão técnica de buscar, para ter uma decisão técnica de desenvolvimento de força. Tem momentos que eu que eu estou numa subida, eu olho assim, olho para ela e falo: meu, essa subida, se eu usar essa marcha mais leve, eu vou fazer uma cadência acima de 80. Só que, puta, eu já tô vindo pedalando acima de 80 faz 20 minutos. Então, vou fazer o seguinte: deixa eu fazer essa aqui pesadinha. Deixa eu deixar nessa marcha e fazer a 75. Fazer a 70. É uma cadência pesada? É. É uma cadência travada errada? Não. Travada errada é 50, 60. Que às vezes acontece, que a subida é muito inclinada, acabou a marcha. E queira ou não, eu em alguns momentos eu preciso fazer situações erradas. Porque vai acontecer de em algum pedal ter que fazer isso e eu preciso saber o que fazer, como fazer, o que que é. Se não vem o estímulo e eu não sei o que que é esse estímulo. E para finalizar, já que tá longo aí já, que é uma relação com relação à prova, né? Muita gente fica naquela, ai, será que eu corro na Sport? Será que eu corro na Light? O que que eu faço? Então vamos lá. Como que você poderia tomar essa decisão? Primeiro é a tua relação com a performance, com o troféu, tá? Tem pessoas que não se importam com o troféu. Não se importam, tipo, com o pódio. Então, se você quiser ir lá e fazer uma esporte e fazer uma pró, por mais que esteja treinando pouco, tudo bem, ótimo, vai lá, você vai ver que é totalmente diferente as provas mais longas. Por elas serem menos intensas, você tem a oportunidade de pensar mais numa estratégia. Você tem a oportunidade de aproveitar mais um grupo, pedalar num grupo, pedalar, bater papo, conversar durante a prova. Então é muito legal, tá? Então, mesmo não estando bem condicionado, você pode fazer desafios mais longos. Agora, se para você é importante o troféu para te motivar a seguir os treinos, meu, vai lá e faz a categoria que você acha que vai dar pódio. Não tem problema ser light, esporte, desde que você não se apegue demais a isso. Tá bom? Tipo, tá lá na light, já pegou uns troféuzinhos e não sai de lá. Então, meu, vamos tentar buscar uma coisinha acima, tá? Mas eu digo assim, correr na pro, aonde você não tem responsabilidade nenhuma com relação a troféu, você larga a prova para terminar a prova. Se o troféu acontecer, é consequência. Puta, isso dá uma leveza para você correr. Agora, aquela questão de você estar bem treinado e correr uma sport, e correr uma light, ter aquela pressão de ganhar um troféu, é engraçado. E por mais que você esteja bem condicionado, gera pressões e sensações bem esquisitas. Muito dessas coisas eu falei com relação ao que eu faço, o que eu penso com relação aos meus treinos e às minhas percepções, tá? Eu gosto muito, sempre corri pró, fiz uma outra coisinha na esporte, mas desde da minha primeira prova eu sempre optei pelas categorias mais duras, tá? E sigo essa linha até hoje. Bom final de semana, pessoal. Bons treinos. Não esqueça, tá? Não esqueça. Comente lá no Training Peaks, dentro dos treinos, coisas que sejam pontuais. Vai ficar mais rico o meu feedback. Tem pessoas que parece que têm vergonha de falar para mim as coisas. Meu, abre o jogo. Professor, não treinei. Porque sábado à noite tomei um vinho, tentei a sorte ali, não consegui, e não treinei. Meu, não tem problema. Tá? Mas eu preciso saber o que está acontecendo. Senão eu acabo colocando. Eu gostaria de colocar de repente um treino diferente, ou de repente a gente pular um treino e fazer um outro, ou vamos folgar, mas aí acaba que não tem a troca. Porque nada impede de numa segunda-feira você folgar depois de um final de semana bem treinado. Agora, se você não esboça nenhuma reação, meu, vamos para cima. Eu subentendo que tá tudo certo. Tá bom? Valeu, abraço.